Prezados amigos, obrigado por se unirem a nós hoje nesta edição de encorajamento espiritual mensal do Ministério Guarda-Fé, de preparação para a vinda de Jesus. Aonde quer que nos voltemos, há sinais de que Jesus está voltando muito em breve. As profecias estão sendo cumpridas de todas as formas. E Jesus quer que você esteja preparado. Nós não assistimos os sinais dos tempos porque estamos com medo. Não somos motivados pelo medo para acertar nossa vida com Deus. Mas é o cumprimento da profecia bíblica que confirma nossa fé em Cristo e nos ajuda a focar no maior evento de todos, da história terrena e celestial, a segunda vinda de Cristo nas nuvens de glória. Ao começarmos este novo ano, esta é uma nova hora para rededicarmos nossa vida a Cristo. As resoluções de ano novo geralmente não valem o ar que respiramos para dizê-las. Mas há uma decisão que é essencial para a nossa vida. É a resolução de viver com Jesus e por Ele todos os dias. Um dia por vez, um momento por vez. Nossa alma será revigorada com cada oração pelo Espírito Santo de Deus e a sua proteção. Nosso coração será fortalecido após cada vitória obtida. É uma decisão que fazemos, mas você tem que mantê-la, momento a momento. O Ministério Guarda-Fé tem fielmente compartilhado a mensagem da vinda de Jesus por quase 19 anos. Espero que esteja compartilhando as mensagens mensais com amigos e familiares que precisam atentar e se preparar para os finais dos tempos. Podemos até fornecer CDs extras a cada mês para que você possa doá-los a outros. Basta nos informar do que você precisa. Não esqueça também que estamos no Facebook e no Twitter. Certifique-se de nos visitar e unir-se a nós para que você seja o primeiro a saber quando houver atualizações de novos resumos ou sermões. Além disso, se desejar receber nossa newsletter eletrônica, envie-nos seu endereço de e-mail. Este é um novo produto unicamente digital que é enviado a você por e-mail. Você se manterá atualizado com muitas coisas, inclusive nossos resumos de inteligência profética, locais onde vou palestrar, notícias e informações sobre o Guarda-Fé, Guarda-Fé Oceania e Hayud. Todos os nossos fatos em um único local. Certifique-se de nos enviar seu endereço de e-mail. Hoje vamos analisar mais de perto o desastre que golpeou a cidade de Nova York e Nova Jersey no final de outubro. O furacão Sandy foi a maior tempestade já registrada e causou mais danos e destruição que tempestades monstruosas anteriores. Parecia que tinha explodido uma bomba, disse um observador em estado de choque ao olhar para a devastação. As ruínas estavam espalhadas por todos os lugares nas regiões afetadas pela supertempestade Sandy. Mas antes de examinarmos este evento meteorológico significante de um ponto de vista profético, inclinemos nossa fronte e busquemos a bênção do Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus, precisamos do teu Espírito como nunca antes para vencermos nossos pecados, a fim de que Jesus coloque um fim nessa noite escura e nos traga a justiça eterna. Que lugar maravilhoso será o céu, mas teu povo não está pronto. E este é o problema. Todos os problemas terrenos continuam, enquanto muitos do teu povo ainda se recusam a fazer uma entrega completa a Jesus Cristo. Tu não queres que ninguém pereça, mas que todos tenham a vida eterna. Tu és longânimo. Ajuda-nos a ver nossa necessidade de Jesus, para nos rendermos a Ele, a fim de que possamos estar sob Tua proteção. Ó Pai, dá-nos Tua presença hoje ao estudarmos esse tema. Ajuda-nos a entender nosso tempo. Revela-nos as causas e consequências da supertempestade poderosa que afetou a costa do meio Atlântico dos Estados Unidos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amigos, acompanhem-me com suas Bíblias ao livro de Apocalipse, capítulo 16, versículos 17 a 21. Aqui está uma descrição resumida do que o apóstolo e profeta João viu em uma visão sobre o futuro. Ouça cuidadosamente. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: está feito. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em três partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraiva, com pedras que pesavam cerca de um talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, enquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Você pode imaginar a destruição e matança que está vindo a este planeta logo após o fim do tempo da graça? É uma consequência da rebelião que o homem levantou contra o céu. Mas Deus dá permissão a Satanás para causar estragos na terra em consequência da desobediência e rebelião do homem, mesmo antes do fechamento da porta da graça. Imagine as grandes cidades desta terra, destruídas como algumas daquelas comunidades no Queens. A tempestade superpoderosa em Nova Jersey e Nova York e outros estados da costa leste dos Estados Unidos recentemente foi apenas um pequeno vislumbre do que está por vir sobre todo o planeta. Ouça esta declaração do livro Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 408. O refreador Espírito de Deus está sendo agora mesmo retirado da terra. Furacões, tormentas, tempestades, incêndios, inundações, desastres em terra e mar seguem-se um ao outro em rápida sequência. Observe que a mão refreadora de Deus que retém os furacões, tempestades, incêndios e inundações. As forças do mal estão esperando para serem liberadas, mas elas estão controladas enquanto o povo de Deus é selado em sua fronte. Você está sendo selado na fronte? Você está se consolidando na verdade a ponto de não ser abalado? Deus permite que Satanás brinque com a natureza e a use para organizar uma destruição de magnitude poderosa. Continua a leitura. A ciência procura explicar tudo isso. Os sinais que se avolumam em torno de nós, pronunciando a manifestação do Filho de Deus, são atribuídos a qualquer outra causa que não a verdadeira. Os homens não discernem as sentinelas angélicas que retêm os quatro ventos. Observe que os anjos do céu refreiam Satanás para que ele possa trazer desastres que são limitados em tamanho, pelo menos por hora. Mas os homens da ciência, meteorologistas, previsão do tempo, oceanógrafos, cientistas e outros limitam suas explicações sobre esses eventos contundentes do clima para fenômenos meramente naturais. Eles acham que os elementos da natureza são tudo o que há para os desastres que acontecem à raça humana. Eles não conhecem a mão superpoderosa de Deus que guia os padrões meteorológicos e outros elementos naturais por si mesmos. Não tem interesse em entender se há algo por trás dos padrões que podemos ver e quantificar na natureza. E eles quantificam, certo? E procuram pela culpa em todos os lugares errados. Acham que as maiores tempestades são o resultado do aquecimento global e que o homem é culpado por sua falta de gestão dos recursos naturais da Terra. Tudo bem que o homem é culpado, mas não exatamente dessa forma. É o pecado e a rebelião que se acumulam nos livros de registros do céu, que Deus deve marcar por um aviso ou um desastre para tirar a atenção do homem de si, para que ele possa ver e entender um poder que é muito maior que ele mesmo. Enquanto o homem assiste ao poder destruidor das tempestades monstruosas, é mais fácil para ele, se estiver disposto, entender que há um poder maior por trás de tudo. Deus está escondido na tempestade. Assim como o vento assovia e lamenta, ele está falando com a raça humana. Enquanto árvores estão sendo arrancadas pela raiz, Deus está fazendo um chamado ao ímpio. À medida que mansões são esmagadas e barcos de luxo destruídos e puxados para a margem, Deus está estendendo sua mão de misericórdia ao perdido. Deus trabalha nas sombras. Seus caminhos nem sempre são óbvios ao coração não arrependido. Geralmente são misteriosos e podem facilmente ser atribuídos a outras coisas. Devemos prestar atenção se tivermos que reconhecer a voz de Deus na violência da tempestade. Deus dá permissão aos seus santos anjos de soltarem da mão redentora e permite que Satanás traga um clima muito pesado e outros fenômenos naturais como terremotos e tsunamis, como uma advertência às pessoas contra seus pecados. Após a destruição que ocorreu, as pessoas em Atlantic City estavam em cassinos, clubes noturnos e outros hotéis de pecado, manifestando sua determinação em continuar sua vida de pecado. Las Vegas, aqui vamos nós, disse uma pessoa. Quando seu mundo nos jogos tinha fechado, simplesmente se mudaram para outra cidade e continuaram pecando. Vou continuar lendo. Os homens não discernem as sentinelas angélicas que retêm os quatro ventos, para que não soprem até que os filhos de Deus estejam selados. Mas quando Deus mandar que seus anjos soltem os ventos, haverá uma tal cena de luta que nenhuma pena pode descrever. Portanto, uma vez que os servos de Deus estão selados, vamos ver muito mais caos e destruição de vidas do que vimos até agora. O selamento está acontecendo agora. Você está procurando pelo selo divino em sua vida? Você sabe o que significa, não sabe? Isso significa que você está vivendo 100% do tempo em harmonia com o céu. O selo de Deus não virá sobre alguém que esteja em rebelião. Não será colocado sobre ninguém que esteja vivendo para si mesmo e não para os outros. O furacão Sandy foi apenas um vislumbre do poder que está na natureza. Foi um pequeno sinal do desagrado de Deus com o mundo pecaminoso. Amigos, nosso planeta enfrenta problemas. O Sandy era uma tempestade forte. O sistema da tempestade incluía cada item na lista da declaração que eu acabei de ler para vocês no início. Houve um furacão, uma tempestade tropical, temporal, fogos, inundações com desastres, tanto na terra como no mar, e aconteceram todos em uma sucessão rápida. Mas antes que o Sandy se atirasse no Oceano Atlântico, em Nova Jersey e Nova York, já tinha devastado a Jamaica, o Haiti, Cuba e as Bahamas. O Sandy começou no Oceano Caribenho Ocidental com uma depressão tropical, em nada menos que 22 de outubro. À medida que se movia para o norte, rapidamente se tornou uma tempestade organizada, desenvolvendo um olho e com movimento circular anti-horário. A estrutura da tempestade se formou e tomou força a partir da água quente da superfície do mar caribenho e rapidamente se transformou em um furacão. O Sandy causou seus primeiros estragos em Kingston, Jamaica, fazendo sua primeira vítima humana. Esse foi o primeiro golpe direto na Jamaica, desde o furacão Gilbert, há 24 anos. Então, algumas horas após deixar a Jamaica, a tempestade ganhou mais força e se formou furacão na categoria 2 antes de assolar o Haiti, onde, por causa das casas pobres, matou pelo menos 54 pessoas. O Haiti ainda está tentando se recuperar do terremoto que o golpeou no começo de 2010, que destruiu a cidade de Porto Príncipe, deixando 316 mil pessoas mortas e centenas de desabrigados, muitas delas ainda vivendo em campos de refugiados espalhados pelo país. Ruas, casas e rios inundados, em meio a um surto contínuo de cólera resultante de problemas de saneamento anteriores. O Sandy também destruiu plantações fundamentais no Haiti e causou escassez de alimentos. Deixou também mais de 200 mil pessoas desabrigadas. Esse foi o segundo furacão no Haiti em 2012. O furacão Isaac atingiu a ilha em agosto, deixando um rastro de morte e destruição. Outro furacão também atingiu a ilha, sem sorte com todo o seu vudu, bruxarias, magias branca e crimes. O Sandy varreu a República Dominicana e Porto Rico, matando mais 3 pessoas e causando prejuízos de bilhões de dólares. Depois se dirigiu para Cuba, destruindo 15 mil lares e tirando a vida de mais de 11 pessoas, o maior desde 2005, quando 16 foram mortos durante o furacão Dennis. Após sair de Cuba, a supertempestade caiu para o furacão de categoria 1 e se moveu para as Bahamas, matando mais 2 pessoas e causando muitos estragos. Em seguida, a tempestade diminuiu para uma breve tempestade tropical, uma vez que começou a acompanhar a costa dos Estados Unidos. Depois recuperou a sua força de furacão nas águas quentes do Oceano Atlântico. Para o oeste, correndo ao longo da costa, era lançado um canal de alta pressão em uma corrente de jato, que geralmente vem do Canadá, para a parte sul dos Estados Unidos, e em seguida volta para a costa leste. Esse canal foi posicionado de tal forma que evitou que o Sandy se aproximasse das regiões do sul dos Estados Unidos e o enviou mais para o norte. Finalmente, a tempestade foi bloqueada por outro sistema meteorológico, uma enorme área de pressão suspensa sobre a Groenlândia e espalhando-se sobre o Oceano Atlântico. Essa ação de bloqueio impediu que a tempestade poderosa e que se movia lentamente continuasse a ir mais para além pelo norte, e não teve escolha a não ser fazer uma curva acentuada à esquerda e seguir para as áreas muito povoadas de Nova Jersey e da cidade de Nova York. Ao se virar para o oeste, acelerou um pouco e se moveu em direção dos arredores de Atlantic City, Nova Jersey. Você acha que a interação desses sistemas meteorológicos foram simplesmente por acaso, ou havia algo por trás de tudo isso? Ouça o que temos no livro O Grande Conflito, página 589. Satanás também opera por meio dos elementos a fim de recolher sua colheita de almas desprevenidas. Estudou o segredo dos laboratórios da natureza e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos tanto quanto o permite Deus. Portanto, foi dado a Satanás o controle sobre os elementos, pelo menos por um período de tempo. Isso inclui os elementos meteorológicos. Ele é capaz de misturar os elementos para causar um clima mortal e tirar a vida de seus súditos humanos. Nenhum cientista tem acesso ao laboratório que Satanás usa. Eles podem observar os elementos da natureza, mas não podem manipulá-los como ele faz. O homem pode até ser bem-sucedido em manipular os elementos da natureza por um certo período, mas se torna fraco se comparado a Satanás. Apenas Deus realmente entende o poder de Satanás. Satanás tem brincado com os padrões meteorológicos por muito mais tempo, até mesmo séculos. Ele entende não apenas o curso do vento, mas entende o curso das correntes oceânicas e os efeitos que elas têm. Entende o campo magnético e o efeito da gravidade, e o poder do Sol e a camada de ozônio, e muitos outros princípios da natureza. Os cientistas reconhecem a Deus, não entendem o verdadeiro poder que está por trás desses desastres. Eis uma afirmação interessante do livro Conselhos para Pais, Professores e Estudantes, página 440. Quando em dificuldade, os filósofos e homens da ciência tentam satisfazer suas mentes sem apelar para Deus. Debatem sua filosofia com respeito ao céu e à terra, representando pragas, pestilências, epidemias, terremotos e fomes por suas supostas ciências. Tentam responder a perguntas relacionadas à criação e Deus dizendo: é uma lei da natureza. Por onde quer que o Sandy tenha passado, uma grande onda de morte, trevas e destruição seguiram seu rastro. O giro anti-horário do furacão afetou mais de 24 estados dos Estados Unidos e várias províncias do Canadá. A tempestade monstruosa não destruiu apenas partes da linha costeira em Atlantic City, Mas o giro anti-horário atacou a cidade de Nova York e lançou as águas do Atlântico para o norte, até East River, entre Manhattan e Brooklyn, alagando a Baixa Manhattan como uma tempestade recorde. Mais de 5,2 milhões de pessoas usam o sistema metroviário em Nova York todos os dias. A tempestade causou a suspensão de todo o sistema que existe há 108 anos. O Sandy inundou totalmente 7 túneis dos metrôs que viajam sobre o East River com água salgada e corrosiva, que, ao contrário da água das chuvas, corrói os mecanismos de trilhos. Por um período, muito trabalho terá que ser feito para prevenir problemas com os mecanismos de trilhos do sistema metroviário. Além disso, a linha Metrô Norte e as estradas de Long Island foram fechadas. Na verdade, todo o sistema de trânsito da cidade de Nova York, inclusive ônibus e táxis, pararam de funcionar por vários dias. Esse foi o evento mais debilitante a atingir o sistema de trânsito em massa de Nova York. Todas as principais linhas de metrô foram inundadas. O Sandy arrancou a eletricidade de estações e inundou pátios ferroviários de ônibus e táxis. Imagine ter que substituir ou reparar todo o equipamento, como bilheterias, catracas, sinalização, mecanismos de trilhos, placas, táxis e ônibus inundados. Toda a ponte de acesso à cidade foi fechada devido aos fortes ventos. O túnel Brooklyn Battery foi inundado de uma ponta a outra, algumas horas após o governador do estado, Andrew Cuomo, ordenar seu fechamento. O túnel Holland também foi fechado, apesar do túnel Lincoln mais ao norte e o rio Hudson permanecerem abertos. O sistema de trânsito defeituoso levou muitos dias para voltar ao normal, à medida que os túneis alagados, estradas e prédios iam sendo bombeados, limpos e reabertos. Devo acrescentar que os sistemas de trânsito das cidades, desde Filadélfia até Boston, também foram suspensos, assim como os trens, aviões e parte das estradas entre elas. As empresas aéreas cancelaram mais de 20 mil voos e mais de 35 aeroportos foram afetados, um recorde para um evento meteorológico. Os passageiros ficaram presos em todo o mundo, pois as companhias aéreas da Europa, Oriente Médio e África, bem como algumas da Ásia, cancelaram seus voos para Nova York, Washington e outras cidades da costa leste. Os hospitais cancelaram todas as cirurgias e procedimentos médicos, exceto emergências. Pelo menos um hospital em Nova York perdeu seus geradores de apoio e tiveram que remover centenas de pacientes para outros hospitais, inclusive as unidades de terapia intensiva. Funcionários da cidade de Nova York ordenaram a evacuação obrigatória de todas as áreas costeiras da cidade, incluindo a Baixa Manhattan, Coney Island, Praia de Brinton e as áreas de Red Hook do Brooklyn, toda a Península Rockaways, boa parte de State Island e Island City, Troggs Neck, áreas do Bronx. Milhares de pessoas foram desalojadas e agora um grande número delas está sem abrigo. Mais de 8 milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica ao longo de uma região de 17 estados, alguns por quase 2 semanas, outro recorde. Foi a maior interrupção causada por uma tempestade da história, disse Sarah Banda, porta-voz da Ercon Edison. Interrupções recordes de energia elétrica também ocorreram em Nova York, Pensilvânia e Nova Jersey. Imagine a silhueta dos arranha-céus da cidade de Nova York. Mas ao invés de todas as luzes que tornam a cidade tão atrativa à noite, agora tudo estava pichado de preto. A cidade que nunca dorme foi forçada a parar e descansar um período. O que as pessoas estavam pensando enquanto sentavam na sacada de seus apartamentos e casas, esperando para que a luz voltasse? Não podiam ir trabalhar porque não tinha como chegar ao serviço. Muitos de seus empregadores também não tinham energia elétrica. Milhões deles tinham que pegar o trânsito intenso para chegar ao seu trabalho diariamente. O que eles pensariam quando não pudessem fazer as coisas que faziam normalmente e se tivessem simplesmente que se sentar e esperar o poderoso furacão? Sobre o que eles pensariam na escuridão quando não podiam assistir aos programas de TV e futebol ou outro entretenimento? Tudo estava assustadoramente silencioso. Não havia carros nas ruas, nem ônibus, nem buzinas, nem aviões sobrevoando, nada, exceto uma sirene ocasional ao longe. Nenhum ruído comum do barulho do tráfego nas ruas. O único barulho era o vento da tempestade lá fora, pelo menos por um tempo. Logo após, só o silêncio. Isso deve ter sido extremamente inquietante para algo que prospera sobre o ruído, a confusão e a agitação. O que essas pessoas pensariam quando não tivessem nada para distraí-las e ocupar sua atenção? Você acha que elas pensariam sobre Deus? Que talvez no silêncio Deus estava tentando falar com elas com uma voz suave? Eu duvido. Lembre-se que Deus não está no vento nem no temporal. Ele não está no fogo nem na tempestade. Ele está na voz mansa, tranquila. Mas as pessoas nas grandes cidades vivem com tanto barulho o tempo todo, por isso é difícil para elas ouvirem a voz mansa e suave. Não é mesmo? Embora alguns devam ter pensado em Deus, a maioria provavelmente estava frustrada por não serem capazes de continuar com suas formas de pecados costumeiros. Sem bares, cinemas, shows na Broadway, sem shoppings, sem sair com os amigos, sem restaurantes, deve ter sido uma experiência e tanto. Eu me pergunto o que passou pela mente deles. Tiveram que parar e sentar por um bom tempo. E tudo isso estava acontecendo em uma cidade, com seus enormes blocos de apartamentos empilhados, em cima uns dos outros, em arranha-céus de 50 a 100 andares de altura. Sem energia elétrica, não havia luzes, calefação, refrigeração, TV, música, elevadores, nem escadas rolantes. Tudo estava parado. Não havia eletricidade nem mesmo para levar água potável para aqueles apartamentos em lugares mais altos. Eles não podiam tomar banho, não podiam dar a descarga em vasos, não tinham água para fazer comida, a menos que tivessem alguns galões escondidos em algum lugar da despensa. Não tinham água para beber. Para uma cidade que nunca dorme, isso era significante. Imagine o perigo no qual milhares de pessoas estariam inseridas, caso o desastre demorasse mais alguns dias. E se os elevadores não funcionam naqueles edifícios antigos, então milhares de pessoas idosas e muitos outros ficam confinados aos seus lares, nos arranha-céus, até que a eletricidade volte. A maioria das farmácias estava fechada. Portanto, se fosse necessário ter alguma receita médica, não seria fácil consegui-las. Ninguém traria nada a eles, pelo menos por enquanto. E se trouxessem, teriam que subir escadas ao invés de irem pelos elevadores. Essas pessoas não tinham para onde ir e nem lugar para ficar se quisessem. A Agência Federal de Gestão de Emergências enviou 1 milhão de refeições e galões de água para ajudar os sobreviventes em dificuldades após a tempestade. Mas levá-los aos andares superiores dos altos edifícios tornou-se um desafio. Não há precedentes para o Sandy, disse o prefeito de Nova York, Michael Bloomberg. O governador de Nova York, Andrew Cuomo, disse enigmaticamente: temos uma inundação de 100 anos a cada 2 anos. O furacão Sandy foi uma senhora tempestade. Foi o maior furacão já registrado no Atlântico e superou todas as tempestades anteriores. O diâmetro da agitação atravessou impressionantes 2.500 quilômetros, praticamente o tamanho da Europa. Mas lembre-se que, embora tenha sido o maior furacão já registrado, foi apenas um furacão de categoria 1. Não é um furacão muito poderoso se comparado com os que Deus fez que estão por vir. Você se lembra do que eu li anteriormente? Haverá cenas de destruição por causa de desastres naturais que a caneta não pode descrever. Então as notícias sobre o Sandy se tornaram insignificantes, comparadas com o que Deus diz que virá. Ouça esta declaração a partir de uma pequena compilação chamada Vida no Campo, página 7. Aproxima-se o tempo em que as cidades serão alvos dos juízos divinos. Dentro em pouco as cidades serão terrivelmente sacudidas. Não importa quais sejam as dimensões e a solidez dos edifícios, nem quais as precauções tomadas contra incêndios. Quando Deus tocar esses edifícios, dentro de poucos minutos ou algumas horas, ficarão reduzidos a escombros. Imagine o que pode acontecer a esses edifícios em Manhattan se um furacão maior atingir a cidade. Não demoraria muito para que houvesse uma destruição catastrófica e completa de toda a cidade, se Deus permitisse. Eis outra declaração do livro Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 82-83. As cidades ímpias do nosso mundo serão varridas pela vassoura da destruição. Nas calamidades que agora atingem edifícios imensos e grandes áreas das cidades, Deus nos está mostrando o que irá acontecer em toda a terra. Perceberam a palavra vassoura? Portanto, há uma vassoura de destruição que banirá as grandes cidades. É a vassoura de Deus, meus amigos. Essa é uma forma de dizer que as grandes cidades desta terra são nada além de pó para o Todo-Poderoso. Não são mais que poeira para Satanás também. Foi dada permissão a ele para varrê-las, assim como Deus pode instruir os anjos a varrê-las com sua vassoura. Você acha que as pessoas de Nova York estavam pensando sobre isso durante o feriado imposto pelo clima e designado pelos céus? Mesmo entre o povo de Deus que vive nessas cidades, ouço dizer que a maioria deles também não pensou nisso, mesmo enquanto ouviam o vento uivando do lado de fora de suas janelas. As pessoas se reanimam quando passam por tempestades, terremotos e outros desastres naturais e sobrevivem. Acham que podem passar por outro e mais outro. Ficam mais ousadas no pecado. Ficam mais ousadas no seu estilo de vida. Ficam mais ousadas em sua imoralidade. Tudo porque pensam que podem passar pelo próximo desastre. Ou pensam que o governo cuidará delas adequadamente. Elas também têm seguro. Então a maioria dos danos às suas casas serão cobertos pelo dinheiro do seguro. Sentem-se salvas. Acham que estão seguras. Mas virá um tempo em que nem tudo estará seguro. Suas casas estarão em ruínas. Seus barcos e carros serão retorcidos, mutilados e quebrados como fibras de vidro. Suas famílias estarão mortas e suas vidas destruídas. O que eles farão então? Apenas lembre-se do que aconteceu durante o terremoto e o tsunami no Japão, não muito tempo atrás. Milhares e milhares de pessoas que vivem ao longo da costa e por vários quilômetros no interior, em alguns casos, foram mortos pelas ondas que vinham correndo em suas comunidades e os levou a todos. Amigos, nunca devemos confiar no governo. Nunca devemos confiar nos recursos humanos. Só podemos confiar no Deus do céu. Devemos viver humildemente diante de Deus e do homem, ou um desastre vai acontecer com a gente. O Sandy foi também o maior furacão que já atingiu a terra ao norte do Cape Hatteras, na Carolina do Norte. O Sandy teve registro de baixa pressão barométrica, que ajuda a turbinar o poder do mundo. O furacão Gladys, em 1977, teve uma pressão um pouco mais baixa, mas nunca chegou a atingir a costa. O Sandy, sem precedentes, foi em direção ao oeste e caiu sobre Nova Jersey e a cidade de Nova York, causando grandes estragos. O Sandy causou uma tempestade recorde de água do oceano a ponto de encher porões, túneis e ruas de Manhattan. Esperava-se que as ondas da tempestade Sandy alcançassem por volta de 2,5 a 3 metros de altura, mas não foi isso que aconteceu. Battery Park teve ondas de até 4 metros de altura. quebrou o recorde estabelecido em 1821. Além do mais, East River transbordou e inundou parte da East Village, em Manhattan, enquanto que o rio Hudson, no oeste, alagou as ruas da Baixa Manhattan. A razão para isso foi o ângulo incomum do ataque da tempestade. A rotatividade do vento norte do lado direito do furacão empurrou a água fortemente em direção à cidade de Nova York até atingir a costa de Nova Jersey. O Sandy também lançou para o alto a maior onda já registrada no porto da cidade de Nova York, medindo quase 10 metros de altura. O furacão Irene mantinha o recorde anterior em 2011. A onda atingiu 7,5 metros de altura. Instrumentos instalados em boias ancoradas no porto mediram a altura das ondas. O Sandy também causou o maior número de interrupção elétrica, deixando mais de 8 milhões de pessoas sem eletricidade. O furacão Ike foi o que chegou mais perto, deixando 7,5 milhões de pessoas na escuridão. O furacão Sandy também causou o dobro de interrupção elétrica que o furacão Irene no ano passado. Quanto a Nova York, foi a maior interrupção elétrica causada por tempestade da história. A água de esgoto de uma estação de tratamento em Howard County, Maryland, jorrava no rio Little Patuxent uma média de 2 milhões de litros de esgoto por hora, devido à falta de eletricidade. Não se tem certeza de quanto esgoto foi lançado no rio. Talvez isso também tenha estabelecido um novo recorde. O Sandy foi atirando cerca de 100 centímetros cúbicos de chuva em muitos lugares ao longo da região. Por isso, os sistemas de esgoto estavam todos sobrecarregados. A propósito, o Sandy não estava sozinho em seu trabalho de destruição. Teve a colaboração de outros sistemas climáticos. O Sandy foi confrontado por uma frente fria vinda do norte, que causou nevasca em alguns lugares mais elevados, quando os dois sistemas climáticos se colidiram. A nevasca atingiu quase 1 metro de altura em algumas partes de Virgínia, Oeste Virgínia, Maryland e Leste de Ohio, à medida que a frente fria golpeava o Sandy após ele atingir terra firme, despejando uma enorme quantidade de neve ao longo da margem. A frente fria começou a empurrar o curso do Sandy em direção ao norte. A tempestade de neve, que teria sido uma daquelas famosas tempestades em grande escala que varrem a costa nordeste dos Estados Unidos e Canadá, se não tivesse colidido com o furacão, criaria uma situação muito pior. Mesmo assim, o tráfego foi um caos ao longo das rodovias, com carros deslizando para dentro dos canais e colisões acidentais, inclusive um engavetamento de caminhões que bloqueava a pista no sentido leste da rodovia 68. Por causa do vento, as ondas no sul do lago Michigan atingiram o recorde de 6 metros e a Bolsa de Valores de Nova York ficou fechada por 2 dias. O primeiro fechamento de 2 dias ocorrido devido ao clima desde 1888. Ao todo, 185 pessoas foram mortas pelo furacão Sandy, sendo 113 delas nos Estados Unidos, 54 no Haiti, 11 em Cuba e o resto espalhado entre as Bahamas, Canadá, República Dominicana e Jamaica. No entanto, a devastação não está limitada à inundação e danos causados pelo vento. O Bolt, um navio de navegação de 55 metros, afundou a 145 quilômetros da costa da Carolina do Norte. Sua tripulação tentou contornar a tempestade, mas teve que abandonar o navio, uma vez que estavam dominados pelo vento e pelas ondas. 2 tripulantes morreram. Significativamente, a tempestade fez rombos no Bolt, que foi usado em diversos filmes de Hollywood. Talvez seja uma advertência para aqueles que estão dispostos a ouvir. A tempestade também danificou as capacidades de distribuição de combustíveis. Longas filas nos postos de gasolina ou de gás se estendiam por até 20 quadras, com pessoas tentando conseguir um pouco. O acesso ao diesel, às vezes, ainda era mais difícil de conseguir. Gasolina foi racionada em Nova Jersey e Nova York. As pessoas precisavam de gasolina para seus geradores, a fim de manterem-se aquecidas. Lembre-se, houve uma corrente de vento polar que também entrou na área e, combinada com o Sandy, trouxe um frio congelante do Ártico, bem como neve. Portanto, as pessoas foram deixadas sem eletricidade para aquecer suas casas. A falta de combustível durou muitos dias. Muitos postos de gasolina não tinham eletricidade para bombear combustível. Também era difícil para os caminhões irem até os postos que tinham eletricidade. No entanto, havia abundância de combustível em tanques de armazenamento, prontos para serem enviados. E havia navios esperando para descarregar sua carga. É como um ralo entupido, disse um analista. Os danos ao sistema de distribuição causaram escassez nas estações de serviço por semanas. Mas algumas das maiores tragédias foram em lugares como Breezy Point, uma cidade costeira no distrito de Rockaway, do Queens. Foi essa mesma comunidade que foi atingida por um tornado extremamente raro em setembro no mês anterior. Lá, as casas foram inundadas, eliminadas de suas fundações e destruídas juntas, enquanto que 111 casas bem próximas, em outra parte da cidade, foram totalmente queimadas durante a tempestade. Durante a mesma, uma onda recorde de maré detonou uma explosão espetacular em uma estação de energia, o que provocou um incêndio devastador que destruiu as casas de Breezy Point. Durante a tempestade e fogo, os moradores tiveram que ser resgatados por barco, devido à inundação das ruas que dificultavam que os bombeiros chegassem com seus equipamentos até as casas em chamas. Muitos acreditavam que a destruição em Breezy Point está bem longe do que o furacão Katrina causou no nono distrito de Nova Orleans. Os moradores de muitas comunidades costeiras permaneceram cercadas por muitos dias e até mesmo semanas, e com meses e meses para serem reparadas e reconstruídas suas casas. A recuperação é um trabalho enorme, disse o prefeito de Nova York, Michael Bloomberg. Ele disse que o Sandy foi um dos piores desastres naturais a atingir a cidade mais populosa do país. O custo oficial está agora na faixa de 50 bilhões de dólares apenas nos Estados Unidos. Nova Jersey foi o estado com mais ampla destruição. Uma das cidades mais severamente atingidas pela inundação foi Hoboken. Quase 20 mil pessoas ficaram desamparadas. Foram trazidos caminhões militares de rodas grandes para alcançar as casas atingidas e os apartamentos obstruídos. Barcos de passeios, que pertenciam às pessoas ricas ao redor, foram jogados nas ruas durante a tempestade e tiveram que ser retirados à medida que as águas diminuíam, de modo que os veículos pudessem se movimentar. Cerca de 1,8 milhões de pessoas ficaram sem eletricidade apenas em Nova Jersey. E após tempestade, a escassez de combustível era crítica, com filas de carros que se estendiam por mais de 1 quilômetro. E pessoas faziam longas filas com galões de 5 litros de gasolina nas poucas estações de serviço abertas no estado, que tinham eletricidade e podia ser reabastecido. A maioria não tinha eletricidade para bombear o combustível que tinha em seus tanques. A orla de Nova Jersey foi devastada ao longo da costa do Atlântico. O parque de diversões Funtown Pier, à beira-mar, agora está em ruínas. Sua montanha-russa descansa envolta em destroços nas ondas e sua plataforma foi arrancada. Edifícios na área estão tão danificados que são suscetíveis de serem demolidos. Bares históricos e tavernas foram inundados sem muita esperança de reparos, a menos que sejam completamente reconstruídos. Atlantic City, a famosa cidade de jogos da costa oeste, com seus cassinos enormes, teve muitos prejuízos, mas os cassinos ainda estão intactos. Rodovias foram danificadas, outdoors destruídos, calçadões em pedacinhos, escombros e lixos espalhados por toda parte. Em uma crise, as pessoas podem fazer coisas que são bastante perigosas. Por exemplo, dezenas de pessoas foram hospitalizadas por terem ingerido monóxido de carbono, porque usaram suas churrasqueiras para cozinhar dentro das casas ou garagens, ou usaram os geradores dentro de casa para ligar os aquecedores, geladeiras e outros aparelhos domésticos. Agora vamos pensar sobre os aspectos espirituais e proféticos da terrível tempestade que atingiu a cidade de Nova York e também Nova Jersey. Há uma declaração que eu gostaria de ler do livro Vida no Campo, página 7. Ouça cuidadosamente. Tenho ordem de declarar a mensagem, dizendo que as cidades onde reina a transgressão, extremamente pecadoras, serão destruídas por terremotos, pelo fogo e por dilúvio. Todo mundo será advertido de que existe um Deus que demonstrará sua autoridade divina. Seus invisíveis instrumentos ocasionarão destruição, devastação e morte. Todas as riquezas acumuladas serão como nada. Você acha que foi isso que aconteceu em Nova York e Nova Jersey? Agora, por que uma tempestade monstruosa aconteceu nesses lugares? É por causa da perversidade das pessoas. A cidade de Nova York é perversa. É claro que sim. É a cidade mais populosa dos Estados Unidos. E a perversidade está concentrada lá. Pense em todos aqueles prédios altos e arranha-céus. A perversidade está empilhada nesses edifícios. A perversidade que não acontece no primeiro, acontece no segundo andar. A perversidade que não acontece no segundo andar, acontece no terceiro, ou no quarto, ou no 25º. E assim por diante. E se não acontece nas casas particulares, acontece nos bares e casas noturnas, teatros na Broadway e nos becos de cada noite. Em grandes cidades como Nova York e Newark, em Nova Jersey, há crime organizado, gangues, chefes de drogas, redes de prostituição, zonas miseráveis, bares gays e assim por diante. Além disso, há roubos, assassinatos, guerras de gangues, tiroteios, estupros em massa e outros tipos de violência. As cidades são extremas em sua perversidade. Não são? É perigoso morar nelas. Todo mundo tem que trancar suas portas e janelas e travá-las com dois trincos, instalar sistemas de segurança e colocar cercas de arame farpado. As cadeias estão superlotadas de criminosos. Os tribunais são impedidos de tentar lidar com eles, embora haja uma raiva inflamada e amargura que ferve sob a superfície. Não há lugar seguro, nenhum lugar de paz e tranquilidade. Nas grandes cidades, até mesmo os parques estão cheios de crime e violência. Não se encontra paz em lugar nenhum. É preciso olhar por cima do ombro para ter certeza de que não se está vulnerável. Você acha que as pessoas que moram em grandes cidades acham que são perversas? Eu acho que não. Você se lembra de Sodoma? Os cidadãos de Sodoma não pensavam que eram perversos. Eles estavam transtornados com Ló, porque ele os acusava de serem perversos. Eles iam matá-lo por sugerir que eles fossem maus. Você acha que Nova York e Nova Jersey estão tão perversas quanto Sodoma? Eu acho que sim. Você acha que elas merecem a ira de Deus? É claro que merecem, mas sabe o quanto Deus é misericordioso? Pensem em sua bondade para com elas. Quando elas mereciam um furacão de categoria 5, ele permite que apenas um furacão de categoria 1, de baixo nível, recaia sobre eles. E olha o que esse furacão fez com eles. O que você acha que um furacão de categoria 5 faria com essas cidades e vilarejos? Você acha que suas casas, lojas e arranha-céus teriam resistido a uma tempestade tão poderosa? O que milhões de pessoas teriam feito se suas cidades e vilarejos fossem reduzidos a pó por um furacão de categoria 5? Como milhões de pessoas sairiam de Nova York se não tivessem lugar para viver? Para onde elas iriam? Ficariam presas. As cidades, meus amigos, são armadilhas de morte. Ouça o que uma pessoa disse após a tempestade. Sinais da boa vida que tinham definido a riqueza nos territórios da costa de Nova Jersey como Baihead e Montoloking, estavam espalhadas e quebradas. Quase todas as casas foram seriamente danificadas, bem como piscinas, banheiras quentes e churrasqueiras de 3 mil dólares. O que se quer dizer por boa vida? Está falando de como as pessoas ricas vivem. As pessoas ricas gostam de viver à beira-mar, ou ao longo dos rios, em mansões agradáveis, com piscinas, banhos quentes, carros chiques, barcos de pesca e de velocidade e muitos outros brinquedos. Mas quando as janelas do céu se abrem e eles são emergidos por uma inundação, fogo e tempestade, acha que perderam sua boa vida. Ficam terrivelmente desapontados. Perderam as coisas que passaram a vida toda para acumular. Mas Deus quer acordá-los e ajudá-los a ver que eles estão vivendo vidas artificiais. Sobretudo, Ele quer que eles vejam que estão virando as costas para Deus. Tudo isso aconteceu antes do dia das bruxas, um dia dos feriados de Satanás. Talvez Satanás tenha ficado satisfeito em manifestar seu poder nos preparativos para a noite maligna e ímpia. É importante notar que, assim como o furacão Katrina, que atingiu Nova Orleans com uma devastação poderosa, o Sandy atingiu em outra parte da cidade com seus cassinos, calçadões e parques de diversão. Ver que a montanha-russa estava no oceano torna-se um ponto espiritual bastante comovente, não é verdade? Talvez os anjos que detêm os ventos da contenda e retêm a tempestade poderiam nos dizer alguma coisa sobre o descontentamento de Deus por tais lugares. E a propósito, a montanha-russa destroçada é uma representação adequada do destino que aguarda a vida em estilo montanha-russa que tantos vivem. Você acha que Deus está descontente com esses lugares? Você acha que a tempestade é um juízo de Deus nesses lugares perversos de entretenimento? Amigos, a tempestade monstruosa foi um aviso. Ouça esta declaração em Vida no Campo, páginas 7 e 8. Sobrevirão calamidades, calamidades as mais terríveis, totalmente imprevistas, e estas destruições seguir-se-ão umas às outras. Se atentarem para as advertências que Deus tem feito e as igrejas se arrependerem, apegando-se de novo ao seu concerto, então outras cidades podem ser poupadas por algum tempo. Mas se os homens que têm sido enganados continuarem no mesmo caminho em que têm estado a andar, desrespeitando a lei de Deus e apresentando falsidades diante do povo, Deus permitirá que sofram calamidades para que despertem. Pense no furacão Sandy por um minuto. Havia muita coisa acontecendo em rápida sucessão, tanto durante a tempestade quanto depois. A tempestade colidiu com outra, que aumentou seu efeito. Logo após a tempestade, houve um pequeno terremoto na região. Em seguida, outra tempestade de inverno atingiu cerca de uma semana mais tarde, com temperaturas abaixo de zero e neve sobre as pessoas que ainda estavam tentando se manter aquecidas e se recuperar dos estragos do Sandy. Eis outra citação do mesmo livro, página 8. O Senhor não rejeitará repentinamente todos os transgressores, nem destruirá nações inteiras, mas Ele castigará cidades e lugares onde os homens se houveram entregado inteiramente aos instrumentos satânicos. As cidades das nações serão tratadas rigorosamente, contudo não serão castigadas com a extrema indignação de Deus, porque algumas almas ainda se despregarão dos enganos do inimigo, arrepender-se-ão e se converterão, ao passo que as massas estarão entesourando ira para o dia do furor. Você acha que há algumas almas que estão abertas para o chamado de Deus nas grandes cidades do mundo? Eu acho que sim. Há muitas delas. Mas procuram por respostas nos lugares errados. Mesmo quando vão à igreja, não obtêm a verdadeira mensagem. Elas só recebem papinha. Só ganham alimento espiritual para bebês. São colocadas para dormir por seus pastores. Veja, a maioria dos pastores é conivente com os cientistas. Os cientistas querem pensar que o Sandy foi apenas uma coincidência natural e não tem implicações sobrenaturais ou espirituais. Quando acontece um desastre, se as pessoas pensam a respeito de Deus, são silenciadas por cientistas que não mencionam Deus ou não o levam em consideração. Eles chamam de Mãe Natureza, não advertência de Deus. Os canais de notícias as bombardeiam com informações, mas ninguém analisa realmente o lado sobrenatural do desastre. Eles têm informação científica suficiente para fazê-las sentir que a tempestade não veio de Deus. Mas a maioria dos pastores também não quer pensar no sobrenatural. Querem pensar que tudo é normal e não devemos nos preocupar que este tipo de desastre é uma advertência dos juízos de Deus sobre eles. Se alguém sugere que Deus está punindo Nova York e Nova Jersey, acham que são fanáticos, iludidos e de mente desequilibrada. Dizem que Deus é tão amável que não destrói os pecadores. Ensinam que apenas os mais malvados terão que queimar no inferno. Então argumentam que os desastres naturais não são de Deus ou que Deus não está soltando os ventos da discórdia e permitiu que Satanás trouxesse tal catástrofe. Isso questionaria o conceito peque e viva, que eles investiram tanto em ensinar. Você pode viver como bem entender. Não precisa mudar sua vida. Sua vida está bem. É isso que eles dizem. Os cientistas dão razões psicológicas para acalmar os nervos das multidões. E os pastores dão razões espirituais para anestesiá-las e colocá-las de volta à inatividade espiritual. Os pastores podem não achar que estão trabalhando junto com os cientistas, mas estão. E se não frequentam a igreja, são confundidas e tranquilizadas pelos amigos e familiares, colegas de trabalho e outros, que fornecem um substituto adequado para seus pastores. Vejam, meus amigos, as pessoas acreditarão no que quiserem acreditar, mesmo que seja completamente mentira. Poucos querem pensar em seus pecados. Poucos querem entender o propósito de Deus ao permitir tal tempestade. Amigos, vocês acham que há mais tempestades monstruosas por vir? É claro que há. E as tempestades monstruosas que virão serão maiores e mais poderosas que aconteceu durante o Sandy. Pense em quando há um desastre paralisante em uma grande cidade. A primeira coisa é o bloqueio. Em um desastre catastrófico, não há como escapar. Cidades podem facilmente ser bloqueadas e os governantes ou policiais, que não se importam se elas querem deixar a cidade ou não. Cidades podem facilmente ser bloqueadas e os governantes ou policiais não se importam se elas querem deixar a cidade ou não. Você é aprisionado. Se o desastre causa problemas de infraestrutura que não podem ser resolvidos facilmente ou rapidamente, isso faz com que as pessoas fiquem sem mantimentos e necessidades básicas. Pessoas que aprenderam a depender do governo por estradas e transportes para trazer suplementos, como comida e combustível, utensílios para aquecimento e comida, ou outros serviços, podem entrar em pânico quando ficarem isoladas. Isso pode levar à violência e crime se a situação se tornar desesperadora. Para mais detalhes sobre isso, volte a ouvir nosso sermão sobre a destruição de Jerusalém. O governo pode adiar o desespero trazendo suplementos por helicópteros, mas se o prejuízo é grande demais, pode ter muito mais complicações. O furacão Sandy foi um pequeno desastre, comparativamente falando, por isso foi relativamente fácil de lidar com ele. Há outras questões de infraestruturas que podem tornar a vida muito difícil em grandes cidades, quando há um desastre de grandes proporções. Caso acabe a energia elétrica, como aconteceu com o furacão Sandy, os moradores não terão energia de volta por dias ou até mesmo semanas. Sem eletricidade, os postos de gasolina não podem bombear gasolina. Sem combustível, as pessoas não podem sequer recarregar seus celulares usando um gerador. As torres de celulares não funcionam. A comunicação é cortada. As pessoas geralmente não ficam aquecidas e a lista continua. A maioria das pessoas que vivem em grandes blocos de apartamentos não tem um gerador mesmo, portanto não podem ter energia suplementar em um apagão maior. Além disso, como levar um gerador em um bloco de apartamentos num grande arranha-céus? Suponhamos que haja um ataque terrorista em uma grande cidade. Os terroristas gostam de atingir infraestruturas e têm como alvo as cidades, porque é onde estão concentradas o maior número de pessoas. Também é relativamente fácil perturbar a vida normal, atacando os principais sistemas dos quais as pessoas dependem, como as fontes de águas, redes elétricas, pontes, túneis e outros locais de vulnerabilidade. Eis outro problema. Quando há inundações, os danos causados pela água trazem fungos por todos os edifícios. E não é apenas na superfície, onde você pode limpá-los e higienizá-los. Os fungos entram nas paredes e nos sistemas de ventilação. Podem chegar a lugares onde é praticamente impossível removê-los, sem derrubar o prédio e reconstruí-lo. Temos ainda outro problema. Durante os desastres maiores, os hospitais entram em estado de emergência. Não são capazes de oferecer os serviços normais dos quais muitas pessoas dependem. Se o desastre é do tipo que provoca uma série de lesões, isso pode rapidamente sobrecarregar sistemas locais de saúde e as pessoas morrem porque não podem obter ajuda médica. Por causa das grandes massas de pessoas, é difícil dar atendimento a todos durante o desastre. Apenas os números absolutos estão devastando os sistemas de emergências implantados pelas autoridades governamentais. Quando o desastre é relativamente pequeno, é mais fácil de controlar. Mas se é uma crise substancial, é possível que as agências do governo também possam ser devastadas, deixando muitas pessoas abandonadas. Amigos, não é de se admirar que Deus exortou-nos a viver no campo. Não é apenas para nos salvar das dificuldades dos desastres que estão por vir. Deus quer que moremos no campo, onde podemos estar fora do alcance das coisas terríveis que vão acontecer às cidades. Eu não sei vocês, mas à medida que nos aproximarmos do tempo do fim e as cidades se tornarem mais pervertidas, precisamos sair delas, mudar nosso estilo de vida e ter a certeza que estamos vivendo em harmonia com os desejos de Deus. No entanto, é mais que evitar um desastre natural. Deus nos diz que há questões espirituais envolvidas. Não precisamos colocar nossas famílias e crianças em cidades poluídas e onde está concentrado todo tipo de maldade. Vou ler outra declaração do livro A Ciência do Bom Viver, páginas 363 e 365. Em todo o mundo, as cidades estão se tornando viveiros de vícios. Por toda parte se vê e ouve o que é mal, e encontram-se estimulantes à sensualidade e ao desregramento. Avoluma-se incessantemente a onda da corrupção e do crime. Cada dia oferece um registro de violência, roubos, assassínios, suicídios e crimes inomináveis. A vida nas cidades é falsa e artificial. A intensa paixão de ganhar dinheiro, o redemoinho da agitação e da corrida aos prazeres, a sede de ostentação, de luxo e extravagância, tudo são forças que, no que respeita à maioria da humanidade, desviam o espírito do verdadeiro desígnio da vida, abrem a porta para milhares de males. Essas coisas exercem sobre a juventude uma força quase irresistível. Não era desígnio de Deus que o povo se aglomerasse nas cidades, se apinhasse em cortiços. Ele pôs, no princípio, nossos primeiros pais entre os belos quadros e sons em que deseja que nos regozijemos ainda hoje. Quanto mais chegarmos a estar em harmonia com o plano original de Deus, mais favorável será nossa posição para assegurar saúde ao corpo, espírito e alma. Então, como podem ver, meus amigos, o plano de Deus para você e para mim é que nos mudemos para lugares mais naturais possíveis. Quanto mais nos rodearmos das belezas da natureza, menos glorificaremos o homem e mais próximos estaremos de receber Jesus em nosso coração e o glorificar. A vida na cidade pode deixá-lo insensível para as coisas de Deus. A vida na cidade pode evitá-lo de superar seus pecados, porque você não vê o horror do pecado tão facilmente. Amigos, eu quero Cristo em meu coração. Preciso dele todos os dias. Quero seguir seus conselhos e viver onde ele possa me impressionar mais facilmente, com seu caráter e amor. Oro para que você conheça o desejo de Deus e que você o siga cada dia de sua vida. Que Deus o abençoe. Vamos orar. Nosso Pai Celeste, precisamos de seu doce Espírito em nossa vida para vencer o mal que há em nós. Não queremos que as cidades nos influenciem contra os princípios do céu. Queremos viver corretamente neste mundo, mas não queremos ser manchados por ele. Oro para que teu Santo Espírito tome posse de nossa vida, para que possamos aprender a ouvir e seguir a tua voz. Isso é muito importante para nós. Se estivermos morando nas cidades, ajuda-nos a encontrar uma maneira de morar no campo. E se já trouxemos a cidade para dentro do campo, através da televisão, rádio ou internet, oramos para que nos dê tua graça, a fim de que possamos ser capazes de abandoná-la e viver para Jesus. Oramos para que prestemos atenção nas lições que aprendemos hoje sobre o furacão Sandy. Mostra-nos como ser vitoriosos por meio do sangue de Jesus, que foi derramado por nós. Em seu precioso nome oramos. Amém.